Boa tarde, Gilson Aguiar. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Nós vamos falar de um assunto hoje, Gilson e ouvintes, com o jornalista Rogério Reco, que também é editor dos jornais Paraná Açúcar e Álcool e Jornal de Serviço da Cocamar, sobre seda. O bicho da seda, que desde 86, quando se instalou na década de 80 no município de Nova Esperança, teve seu auge e declínio e agora, de novo, está tendo aí uma recuperação, tomando um fôlego e sendo uma cultura muito atrativa para o produtor rural. Boa tarde, Rogério Reco. Espero que eu tenha falado a verdade. É isso mesmo, né? O bicho da seda voltou a ser, então, um atrativo, um bom negócio para o pequeno produtor rural.
Olá, Sérgio. Boa tarde. Realmente, a atividade voltou a ser rentável, né? Depois de um período de dificuldades aí, em função da concorrência chinesa. Os preços têm evoluído nos últimos meses, nos últimos anos, aí tem crescido. O preço atual, em comparação a 2012, está na faixa de 35% acima. Então, os produtores estão animados aí, né? Pena que o momento agora seja difícil, por outro lado, para contratação de mão de obra, né? A falta de gente no campo é que estaria hoje dificultando a retomada da atividade.
Agora, Rogério, essa cultura, ela sempre foi uma cultura com características da mão de obra familiar. Ela necessita de muita mão de obra sem ser da família? Como é que é essa carência de mão de obra que você está falando?
Olha, justamente pela carência de mão de obra, os parceiros, né? Tem muita gente que tem vários barracões, Sérgio. Então, uma família não consegue cuidar de vários barracões. Então, é necessário aí um parceiro. Na verdade, é um porcenteiro. É uma pessoa que trabalha na propriedade e divide a despesa e os lucros pela metade, né? Então, para um barracão grande aí, torna-se um negócio interessante para um porceteiro. E se for a própria família que se cuidar de um barracão sem depender de mão de obra, o negócio é até mais interessante. Eu conversei até com produtores aí de Alto Paraná, Nova Esperança, que produzem aí em média de 580 quilos por mês de casulo, né? Um barracão um pouco grande. E só para você ter ideia, hoje um faturamento de R$ 5.500 por mês durante 9 meses ao ano, né? Que é o ciclo da silvicultura. Quando você tem um parceiro, então esse valor é dividido ao meio. Então, se a família conseguir ela mesma tocar o barracão, é um negócio interessante, viu, Sérgio?
Agora, há possibilidade da mecanização, Rogério?
Para suprir essa deficiência de mão de obra, porque a atividade dos barracões ainda é muito manual, né? Depende muito ainda de esforço físico, de cortes e tal. Está havendo uma série de estudos aí, iniciativas no sentido de mecanizar onde for possível a atividade. Então, o corte da amora, né, que serve de alimento para as lagartas, já é feito com máquinas. Por outro lado, dentro dos barracões, já existem mecanismos aí que facilitam o serviço do trabalhador sem necessidade de muito esforço físico. Então, a tendência justamente é facilitar o trabalho cada vez mais e depender cada vez menos de mão de obra.
Boa notícia. Ô, Rogério, o Gilson tem uma pergunta para você aqui.
Bom, Rogério, boa tarde, antes de qualquer coisa, tudo bem?
Ô, Gilson, tudo bom?
Tudo bom. Rogério, é o seguinte, nós temos aí um mercado externo que tem sido aí receptor de parte dessa produção. De alguma forma, esse produto transformado chega aí no mercado europeu. Eu queria que você confirmasse isso, corrigisse se eu tivesse errado. E aí tem uma outra questão. Nós podemos chegar a um ponto de ter uma demanda lá fora pelo produto e ter uma dificuldade de avançar tecnicamente aqui, ou seja, falta subsídio, recurso para esse tipo de produção. Deveria ter uma política voltada à questão da seda? Ou você considera que não, que os próprios arranjos produtivos vão acabar conseguindo superar esse problema e fazer o setor crescer?
Olha, o setor, ele depois de um longo período aí de crise, em função de dificuldades de preços e tal, está retomando, está se reorganizando, né? Já existe no plano internacional, atualmente, uma escassez de seda. E isso por quê? Porque a China, a principal produtora mundial de seda, está reduzindo as suas áreas, está convertendo áreas de sericicultura para a produção de alimentos, né? E a agroindústria. E há, por outro lado, a situação de que a seda brasileira é a que apresenta a melhor qualidade no mundo, talvez pelo tipo de solo, pelos cuidados sanitários aí, a tendência é de que haja uma maior procura pelo fio de seda brasileiro, que tem hoje a melhor qualidade no mundo. Considerando que a região, que o Paraná produz cerca de 90% da safra brasileira de casulos, então a perspectiva que se tem é de um crescimento gradativo aí da procura pela produção paranaense, né, cada vez mais, até convertendo, traduzindo aí essa atividade aí como uma alternativa para as pequenas áreas, né, porque realmente é bem interessante.
Ô Rogério, você falou que o Paraná tem 90% da produção de seda, é o principal estado, e Nova Esperança continua sendo a capital da seda do Brasil ainda?
Nova Esperança é disparado a capital brasileira da seda, né, e de casulos aí, é uma região onde a atividade se deu muito bem, e também agora existe uma tendência, né, um trabalho que está sendo feito aí para ela ser muito mais do que uma capital brasileira de casulos de seda, e sim uma capital da seda verdadeiramente, né, com trabalho artesanais, trabalho aí com tecidos finos aí, com trabalhadores locais aí, é uma perspectiva de crescimento também.
Eles estão se qualificando, Rogério Gilson, novamente, eles estão se qualificando para isso, ou seja, para ser não só a produtora do casulo, mas também de produtos derivados da seda, isso requer muito investimento, qualificação de mão de obra?
Olha, existe, em Maringá, a incubadora tecnológica da UEM, juntamente com o Instituto Vale da Seda, vem trabalhando já há muitos anos aí, em caminhos alternativos aí para a sericicultura, né, para oferecer complementos de renda para as pessoas que estão ligadas à sericicultura e têm uma habilidade manual, possam desenvolver trabalhos, por exemplo, confecção de xales, cachecóis, lenços de seda, e isso tem dado muito certo, viu?
Então, tem produtos chegando a Paris, né, Rogério?
Em 2010 foi fundada uma cooperativa lá em Nova Esperança, que é a Copra Seda, e assim, reunindo Casulo Feliz, a empresa Bratark, quer dizer, um esforço concentrado aí, convergindo para que essa iniciativa dê certo. E está se mostrando muito promissora e exemplar, tanto que em 2012... esse case dessa cooperativa de produtoras, que envolve 40 participantes mais ou menos, recebeu o prêmio FEComércio em São Paulo na categoria microempresa. E, como o Sérgio falou, desde 2007 aí, vem exportando para a França os produtos, peças finas aí, atendendo o mercado internacional solidário, né? Então, por que isso está acontecendo? De um lado, a inclusão social. De outro, o fato de que a seda é uma atividade sustentável, que não tem exploração de mão de obra e também não utiliza produtos agressivos à saúde e ao ambiente.
Rogério Reco, jornalista do Agronegócio, editor dos jornais Paraná, Açúcar e Álcool e Jornal de Serviço da Cocabar, no CBN Rural da Tarde desta terça-feira. Muito obrigado, Rogério, viu? E aí, tomara que a seda volte com força e que dê, de fato, venha a ser novamente uma boa opção de diversificação da pequena propriedade. Uma boa tarde a você.
Ok, Sérgio, boa tarde.